pirejada.
Hoje a minha conversa é com essa menina maravilhosa, londrinense, formada em design de moda pela Universidade Estadual de Londrina, participante da primeira temporada do Corrida das Blogueiras, promovido pelo Diva Depressão. E hoje, ela já possui aí a marca de 30 mil seguidores nas redes sociais. Tá bom, meu amor, é isso mesmo, eu tô falando dela, da Ju Barbosa. Bem-vinda, Ju, muito obrigada por participar, né, por ter aceitado esse convite maluco. Como você tá?
Oi, prazer, primeiro, né, a gente se conheceu agora. Muito obrigada pelo convite, eu amei. Eu fiz algumas participações em podcasts já, mas eu ainda fico um pouco nervosa, então se eu gaguejar, me perdoem, que eu tô acostumada com vídeo e não só com áudio. E eu tô super bem, tô na correria aqui, mas é o que eu gosto de fazer, né? Então, tô animada.
Então vamos lá. Vamos começar falando aí, ó, do passado, né, Ju? Antes de ser youtuber, você tinha um blog, o Invente Moda. Como era esse blog, né? Você já disse que começou no YouTube depois de ter ganhado um concurso do SESI e do SENAI e levou o prêmio com vários equipamentos. Conta também o que você ganhou, como foi o concurso e em que momento você decidiu que entraria pro YouTube.
Bom, começando então pelo Invente Moda, esse blog eu criei quando eu tinha 13 anos. Então foi lá em 2010, na época que os blogs estouraram mesmo. Esse blog, na verdade, eu falo que ele era um experimento e que ele não tinha muita coisa autoral. Nessa época, eu não fazia, assim, muitas fotos e tal. Eu fazia mais um compilado de coisas que eu encontrava na internet. Inclusive, eu não tinha noção nenhuma de direitos autorais. Então, eu pegava a foto das pessoas e saía usando no meu blog. E eu escrevia, tipo, dicas de look, sei lá. E pegava umas fotos. Na época, eu usava o WeHeartIt, que era um site tipo o Pinterest. Eu usava muito esse site e daí pegava as fotos lá, jogava no blog, escrevia uns comentários. E era isso. Às vezes postava uns looks meus também, mas a maioria era com fotos de terceiros. Não me orgulho disso, mas na época não era maldade, eu não tinha noção mesmo. E esse blog durou um tempo, depois eu parei com ele. E aí em 2018, que quando eu comecei no YouTube, eu voltei novamente com o blog. Daí chamando Ju Barbosa já. E aí nesse o conteúdo era autoral de verdade. Só que ele tá fora do ar agora já também, uma pessoa que muda muito, né? Eu comecei esses dois ao mesmo tempo porque foi assim. Eu pensei, bom, esse negócio de criar conteúdo pode ser uma oportunidade de criar o meu próprio trabalho. Eu tava no último ano da faculdade, fazendo TCC. E aí eu queria uma oportunidade de fazer as coisas que eu gostava de fazer. E alguns amigos já me falavam, era tão legal quando você fez o blog, por que você não volta a fazer isso, não tenta? Agora com o YouTube também, tipo, todo mundo tá no YouTube, faz você também. Aí eu falei, bom, vou tentar. E bem nessa época, me marcaram, uma pessoa que fazia teatro comigo me marcou numa publicação do SESI, do SENAI, falando desse concurso. E falou, por que você não participa? Daí eu pensei, olha só, eu não precisava ter canal pra participar desse concurso. A inscrição era pelo Instagram. E aí eu falei, bom, vou tentar. Se eu ganhar esse concurso, eu volto pra Londrina e faço o canal. E aí foi o que aconteceu, nem eu esperava isso, mas eu ganhei, eu e o Felipe, que é um cara de Uberlândia, que eu conheci pelo concurso também, a gente ganhou, chamava Jovens Youtubers. Então a gente foi pra Brasília, parte do prêmio era isso, era essa viagem de ir pra lá, cobrir o evento, era uma semana inteira. Eu fui, tipo, rica por uma semana, sem gastar um real, porque eu fiquei num hotel maravilhoso, conheci um monte de gente chique, importante, com tudo pago, assim. E também foi a minha primeira experiência com criação de conteúdo, porque lá eu tinha que fazer vídeos pra eles. Era justamente pra isso que eles queriam, esses dois jovens youtubers. Também ganhei daí equipamentos, né? Ganhei câmera, tripé, microfone direcional, drone, MacBook. Eu ganhei um MacBook, sem noção.
Socorro!
E aí eu voltei pra casa com essa experiência enorme, inclusive lá, o Iberê do Manual do Mundo acompanhava a gente também a semana toda. Então eu voltei com uma bagagem enorme e com um monte de equipamento pronta pra começar o canal. E aí eu fiz o canal, fiz um blog novo dessa vez, né, com meu domínio certinho, jubarbosa.com, que o outro era no Blogspot, então era um link enorme, assim. E aí eu comecei a criar conteúdo de moda, mas nessa época ainda era bem experimental também, eu diria, porque eu falava de moda no geral, assim. Até quando eu fui pra corrida também, eu ainda não tinha muito esse foco em moda responsável, era mais, assim, dicas de moda como um todo.
Mas já tinha esse pezinho, né?
Já tinha. Que depois eu comecei a estudar sustentabilidade mesmo, eu percebi que várias coisas que eu fazia já eram responsáveis, mas eu ainda não tinha noção, não tinha essa consciência.
E aí, né? Por que que você decidiu tratar de moda sustentável e consumo consciente, né? Que momento que você deu esse start?
Olha, eu fiz, como você falou, né, eu fiz design de moda na UEL. E a gente tem disciplina de sustentabilidade no curso. E também outras disciplinas acabam tocando esse assunto. E eu acho que daqui pra frente, cada vez mais, isso vai acontecer. Vai ser meio que parte de todas as disciplinas de moda vão ter que entrar nisso. Porque é o futuro, né? A gente precisa se preocupar mais com essa parte de sustentabilidade. E aí, no curso eu já tinha tido isso, mas ainda tava meio assim. Ah, preciso mudar alguma coisa, mas não sei muito bem o quê. Aí, esse ano não. Em 2019, eu comecei a fazer especialização. Assim que terminei a faculdade. E aí tinha outra matéria de sustentabilidade. Aí nessa segunda matéria, eu falei, meu, eu tive acesso a um monte de coisa, um monte de conteúdo importante. Eu tenho gente me ouvindo na internet e eu não tô espalhando esse assunto, eu não tô falando sobre isso. Daí foi nesse momento que eu percebi que, tipo, eu tava com a faca e o queijo na mão pra tentar ajudar de alguma forma a mudar esse mercado, sabe? Eu, sendo, tipo, estudante, profissional de moda e estando na internet, essa era uma oportunidade boa de começar a falar sobre isso e de levar esse assunto. Porque eu percebia que, assim, eu ia nos eventos. Por exemplo, eu fui no Brasil Eco Fashion Week lá em São Paulo. Era um evento aberto, gratuito, era só você fazer a sua inscrição e ir. E mesmo assim, quem estava nesse evento era só ou estudante de moda, ou profissional da área, ou alguém que, assim, tem uma marca e tô querendo deixar mais sustentável. Não tinha o público geral, não tinha o consumidor final lá. E isso me incomodava muito. Eu falava, gente, esse conteúdo tá preso dentro da universidade. Tá preso só em quem estuda isso. E tem que, todo mundo tem que saber, todo mundo veste roupa. E aí foi nesse momento que caiu essa ficha e eu falei, meu, vou começar a falar disso. E aí eu criei o Desafio Segunda Pele.
O Fashion Revolution é um evento de moda sem fins lucrativos e que acontece em todos os anos, em todo o mundo. Você fala bastante disso no seu canal, ou pelo menos já produziu esse conteúdo há um tempinho atrás. Eu queria que você contasse pra galera do podcast os objetivos do Fashion Revolution, como ele surgiu, e explicar a diferença aí entre o fast fashion e o slow fashion.
Olha, o Fashion Revolution foi uma das coisas que também me ajudou a mudar esse pensamento e esses hábitos. Esse movimento, ele é internacional e também nacional. Ele, assim, é mundial, eu diria. E o objetivo deles é ter uma moda mais justa, mais responsável em toda a cadeia. Então, assim, desde a parte de extração de matéria-prima e tudo mais, até chegar também em quem vai produzir as roupas, quem vai costurar. Às vezes a gente esquece dessa parte. Eles batem muito nessa tecla do quem fez as minhas roupas. É até uma hashtag que eles usam bastante. Então, é um movimento sem fins lucrativos. O objetivo real é mudar o rumo da indústria da moda, que precisa ser mudado urgentemente. Inclusive, ele surgiu quando aconteceu o acidente, a tragédia no edifício Rana Plaza, em Bangladesh, que era um edifício que abrigava eu não lembro o número exato agora, mas eram muitos costureiros de várias marcas ricas, assim, tipo, marcas grandes, e a galera trabalhava lá em uma condição deplorável, costurava as roupas por quase nada, era bem um trabalho análogo à escravidão mesmo, e era tão ruim a condição de trabalho que um dia esse edifício desabou e matou uma galera. E aí foi nesse momento que surgiu esse movimento que é o Fashion Revolution, que é pra tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tipo, isso é um absurdo, sabe? Como que as pessoas eram submetidas a trabalhos nessa condição? Então surgiu aí e ele foi se espalhando e hoje tá no mundo inteiro, assim. No Brasil mesmo tem representante, acho que em todos os estados, se eu não me engano. E daí tem uma semana no ano, que é a semana do Fashion Revolution, que acontece os eventos. Então, assim, é um movimento que não para, mas especialmente essa semana tem, eu diria que um cronograma que acontece meio que no mundo inteiro ao mesmo tempo, para as pessoas pararem e discutirem esses temas. E o Instagram deles nunca para, assim, tem conteúdo o ano inteiro.
Eu fui uma vez no Fashion Revolution, acho que foi no de 2019, que foi ali no estúdio da Bianca Pomini. Como é o nome desse estúdio? Mas enfim, gente, é muito acessível. Se vocês quiserem realmente participar, né, sigam aí o que ela disse. Vocês podem seguir o Instagram deles. E vocês também podem ir aí nos eventos pra entender um pouco melhor essa questão. Assim, a gente tá pincelando aqui bastante, mas é um assunto muito importante. E que, assim, tem um peso em diversas áreas aí do cotidiano. E aí, você já tinha falado um pouquinho, né, do Desafio Segunda Pele, que você criou no final de 2019. Com o objetivo de entender, né, que é preciso mudar a nossa maneira de pensar e consumir moda, encontrar alternativas para um consumo mais consciente e sustentável realmente. Ju, como surgiu a ideia, né, do Desafio Segunda Pele? Eu queria saber se você vai dar continuidade ao projeto ou se você sente que já tem feito o que aplicou no projeto de maneira automática em todo o seu conteúdo.
Então, o desafio surgiu como um projeto mais pontual, mas que acabou virando parte de mim, assim. Então, na verdade, eu comecei mudando os meus hábitos de consumo em casa, né, eu comigo mesma. Depois eu comecei a levar esses conteúdos pra internet, que foi quando eu dei esse nome de Desafio Segunda Pele. E aí virou meio que o meu conteúdo principal. Meio que não, virou meu conteúdo principal, assim. Hoje, tudo que eu posto na internet permeia esse assunto de moda responsável. Eu chamo hoje de moda responsável, mas pode ser chamada de moda sustentável, consumo consciente, enfim, abrange tudo isso. Então, acaba que todos os assuntos que eu toco têm a ver com isso. Tudo que fala de consumo também, eu sempre penso muito antes de consumir qualquer coisa, não só roupa. Então, às vezes, eu não trago pra internet tudo sobre qualquer coisa que eu consumo, porque eu não tenho todo o conhecimento, por exemplo, sobre beleza limpa. Mas eu sempre busco pesquisar e acompanhar pessoas que falam sobre isso. Então, é um desafio que ele é pessoal, mas que também eu compartilho na internet pra mostrar pras pessoas que é possível ter essas mudanças. Que, às vezes, a gente acha que a gente não vai dar conta, ou que a gente não... Às vezes, não tem acesso mesmo aos conteúdos. Então, eu tento jogar esses conteúdos no mundo e nas pessoas para que todo mundo entre nessa comigo. Inclusive, eu sempre uso a hashtag... Tudo que tem a ver com o desafio, eu uso a hashtag. Tanto no Instagram como no YouTube. E ele é eu diria que é tipo um movimento, sabe? É uma coisa que é uma decisão que você toma na sua vida. E aí, daí para frente, tudo começa a se basear em cima disso.
Uma coisa que eu aprendi com você... E com o seu conteúdo, é que a moda é sempre muito cíclica. E pensando por esse lado, faz todo sentido a gente não acumular mais resíduo para criar uma nova peça, né? Eu queria que você desse aí umas 3 dicas principais de compra que você diria para as pessoas, assim, para elas entenderem essa coisa do momento do ato de comprar.
Beleza. Olha, eu acho que assim, pra gente chegar na parte de comprar, eu diria que são 2 dicas antes e uma dica pro momento da compra mesmo. Porque assim, a gente tem mania de comprar, a gente aprendeu que comprar tem que ser uma coisa de, ah, vi isso aqui, gostei, comprei. Então, primeiro a gente tem que quebrar esse impulso. Pra isso, relacionado às roupas, eu diria que é legal você entender o que você tem primeiro. Então, fazer uma limpa no armário, por exemplo, é uma dica legal pra você conseguir visualizar tudo que você já tem. Tem roupa que às vezes fica esquecida no fundo da gaveta, ver o que você realmente tá precisando, enxergar mesmo o seu armário, organizar tudo, tirar tudo que você não usa, doar, vender, enfim, dar o fim que você acha que é o correto. E aí, a partir disso, você vai entender, bom, eu já tenho isso aqui e eu tô precisando dessas outras peças. E aí, você vai ter que observar, a segunda dica é observar o que você faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu trabalho em casa, faço home office. Então, as roupas que eu sinto necessidade de ter hoje são diferentes das roupas que eu sentia na cidade, na faculdade, por exemplo. Porque lá na UEL, o clima é muito louco, então eu precisava, às vezes, ir de manhã com uma blusa de frio super grossa e na hora do almoço tava morrendo de calor. Então, você tem que ver os ambientes que você... que você frequenta durante a semana, pra entender que tipo de roupa você precisa. Porque não tem uma regra, assim, todo mundo tem que ter tal coisa. Depende muito do contexto de cada um. Então, depois de entender o que você já tem e que tipo de roupa você precisa ter, aí a gente vai pra terceira fase, que é realmente de compra, e você escolher peças que permeiem vários ambientes. Então, assim, eu vou comprar, às vezes, sei lá, eu preciso de um blazer, mas eu vou comprar um blazer prateado de brilhos, sendo que eu preciso usar ele várias vezes no mês, e aí todo mundo vai cansar de ver minha cara com aquele blazer prateado, sabe? Então, é legal pensar em peças que sejam atemporais, que durem mais tempo no seu guarda-roupa. Lógico que a gente pode ter umas peças super bafas no meio pra gente misturar. Mas não precisa ser o guarda-roupa inteiro assim, porque às vezes pode ser mais difícil de você combinar. Então, depois que você entende o que você tem, entende quais são as suas necessidades, aí você parte pra compra e sempre com responsabilidade de pensar quem fez essas roupas, de onde veio essa matéria-prima, se você puder comprar no comércio local, melhor ainda. E acho que é basicamente isso.
Maravilhoso. E Ju, jogar roupa fora jamais, né?
Olha... Jogar roupa fora só quando ela tiver assim, não tem mais o que fazer, não dá pra fazer nem pano de chão mais. Aí você pode descartar e procurar saber se na sua cidade tem alguma possibilidade de descartar. Por exemplo, tem lugares que recolhem tecidos 100% algodão para reciclar e fazer tecidos novos. Existe essa possibilidade. Alguns tecidos não tem mesmo o que fazer. Então, depois que você usou até o fim, aí você descarta o que já virou trapo, né? Mas a roupa que tá em estado de uso, jamais. Sempre vai ter alguém para usar.
Muito legal. Ô, Ju, eu te conheci, né? Conheci o seu trabalho pela primeira temporada do Corrida das Blogueiras. Como foi para você essa experiência de ir pro Rio de Janeiro, no meio de um TCC, para participar de um reality show do Diva Depressão?
Olha, foi uma loucura. Até hoje, às vezes, não acredito que isso aconteceu, porque nessa época que eu me inscrevi pra corrida, eu tinha 3 meses de canal. Então, fazia 3 meses que eu tava criando conteúdo, assim mesmo, que eu falei, não, agora eu vou criar conteúdo. E primeiro que eu não esperava, claro, que a gente se inscreve querendo ser escolhido, mas... eu não tinha tanta esperança assim, porque tava muito no começo. Então eu fiquei super feliz deles acreditarem no meu conteúdo, acreditarem no meu trabalho, logo no comecinho, e tipo, me chamarem pra participar, assim, né, me escolherem. Lá foi uma experiência maravilhosa, assim. Essa foi a única vez que eu fui pro Rio, até hoje. Quando o corona deixar, eu pretendo visitar lá de novo, mas foi muito legal, assim. Eu não tive a oportunidade de conhecer muito a cidade, né, porque a gente tinha gravações todos os dias, gravava 2 episódios e tal, era uma loucura. Mas era uma loucura muito boa, assim. Eu conheci muita gente incrível, gente que eu sei o que eu acompanhava na internet, que eu nem imaginava, tipo, que eu ia ver pessoalmente, sabe? A partir disso também, várias outras pessoas começaram a me conhecer. Foi nessa época daí que eu realmente ganhei seguidores e tal, porque antes disso eu tinha, tipo, minha família e meus amigos que me seguiam. Então foi incrível e mudou tudo, assim. Foi a partir daí que realmente as coisas começaram a acontecer.
É, e no Corrida você foi eliminada entre o 4º e o 5º episódio, mas assim, perdeu pra vencedora, então não tem problema nenhum. E quando você voltou, né, pra sua rotina, normalmente, as pessoas fizeram muitas perguntas sobre o Dia Estúdio ou sobre os meninos do Diva. O que as pessoas mais perguntavam? E qual é o seu momento favorito aí do Corrida?
Olha, as pessoas perguntavam bastante, assim. Primeiro que eu não podia contar antes de ir, que eu ia pra lá. Era segredo, assim, até ir pro ar. Então eu tive que guardar esse segredo, que eu queria gritar pro mundo. E aí, quando as pessoas começaram a ficar sabendo, né, que saiu o episódio, vinham me falar assim: como que você não me falou isso? Tipo, como assim você foi pro Rio de Janeiro gravar um reality show e não me falou? E aí começaram a perguntar, sempre perguntavam, né? Tipo, ai, os meninos como eles são? Eles ficam dando shade em vocês mesmo? Ou eles são carinhosos? Tipo, e eles são super amorosos, assim, é claro que eles gostam de dar o shade deles e tal, mas eles são o amor, sabe? E daí também perguntavam, tipo, ai, como é a Lorelai? Como é a Maíra? Vocês tinham contato com os jurados? Esse tipo de coisa. Tipo, a galera queria muito saber de quem tava na internet e que já era conhecido, né? Como foi o nosso contato com eles? Acho que essa era a maior dúvida, assim.
E qual é o momento favorito do Corrida?
Verdade. Um momento favorito? Eu acho que é a final. Afinal, a gente conversou todo mundo, né? Pra saber como foi a experiência de todo mundo e tal. Tava todo mundo super chique, vestido de gala. E esse momento foi bem especial pra mim, porque foi quando os meninos também falaram pra gente quais as impressões deles sobre a gente, né? Durante essa semana. E aí, eu achei muito legal. Eu até chorei, assim, na final, porque ver o pessoal que já trabalha com internet falando do meu conteúdo, falando, tipo, que eu fui bem na temporada e que eles gostaram muito de mim e tal. E daí a galera votou e também eu fui escolhida me simpatizar. E daí eu achei isso tudo muito legal, porque eu sou uma pessoa mais reservada, assim. Então, meu medo era, no reality, eu ficar apagada, sabe? Porque não ia ser a pessoa que ia arrumar treta lá dentro. Então, eu tinha esse medo, mas eu fiquei feliz que daí, nesse episódio, eu percebi que eu consegui mostrar o que eu queria mostrar. O que eu sei fazer, e que eu sou assim mesmo, sou na minha, mas que eu faço meu trabalho direitinho.
E também a fórmula de procurar treta nem dá certo no Corrida, né? Vide a Andressa Keire, né?
É, cada um tem as suas maneiras de buscar o seu caminho, né? Mas a minha, eu tenho certeza que não é a treta.
E você continua tendo amizade com alguém que participou junto com você?
Eu tenho contato ainda com a Renata. A gente, ano passado, quando dava pra viajar, né? A gente ia pra São Paulo várias vezes e tal. A gente até foi pra estreia da segunda temporada também juntas. E aí também eu tenho contato daí mais online, assim, com a Kênia, né? Que é da segunda temporada. Porque como ela e a Renata são bem próximas, eu acabei também tendo esse contato com a Kênia depois. A gente só conseguiu se ver uma vez, que foi no carnaval. Mas quando der pra viajar de novo, eu quero ir pra Santos, poder dar o rolê com as duas.
Ô Ju, você também gerencia a sua própria marca, né? Com seu nome, Ju Barbosa, na empresa Ju Barbosa. Como é ser tão jovem e tão creator girl boss? Junto a essa pergunta, eu gostaria de saber como você faz para não se sabotar e realizar tudo o que você quer para si no âmbito do trabalho.
Então, eu não sei exatamente como é ser uma creator girl boss, porque eu também tô aprendendo, sabe? Eu tô descobrindo meu caminho ainda. Como eu comecei faz mais ou menos 2 anos, né? Foi em 2018. Então, eu ainda tô muito me descobrindo. Esse ano foi um ano muito importante pra eu entender realmente como eu queria que a minha empresa andasse, porque, tipo, eu sou MEI, né? Eu tenho um CNPJ e tal, eu preciso me entender como empresa pra não fazer besteira. E foi nesse ano que eu comecei a entender isso, porque antes eu ficava focando muito na parte criativa só. Eu não estudava muito essa parte de negócios. E aí, esse ano, eu fiz alguns cursos, participei de uma aceleração também pra criadores de conteúdo do YouPix. Foi quando eu comecei a entender melhor como funciona isso de trabalhar como criador de conteúdo. E paralelo com isso, eu tenho um outro trabalho também no estúdio, na Caos 9. E aí, um spoiler aí da minha vida é que ano que vem eu vou estar só com a criação de conteúdo. Eu vou ficar até dezembro com a Caos 9. E ano que vem vai ser meu momento de tentar realmente fazer esse rolê acontecer e crescer e tal. Porque eu consegui estruturar tudo que eu precisava, me organizei financeiramente, emocionalmente pra isso. E vou dar mais esse passo agora de ficar, de virar autônoma por completo. E eu dou conta disso com terapia. Hoje mesmo eu cheguei da terapia para gravar esse podcast, porque realmente é complicado, assim. A gente não é ensinado a tomar decisões, eu acho, sabe? O jeito que é o nosso ensino, a gente vai para a faculdade e depois disso faz o quê? Ninguém sabe direito, né? A gente tem que encontrar nosso caminho, sendo que até então todo mundo falava, ó, você tem que ir para a escola, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Então, eu tento resolver essas tretas na terapia mesmo, porque... Tem semana que eu tô super desanimada, que eu falo, nossa, não vai dar nada certo, o que eu tô fazendo? Acho que eu vou desistir de tudo e tentar um trabalho CLT. E tem semana que eu tô super empolgada e falo, nossa, é isso aí, vai dar certo, tal, é isso que eu quero fazer. Então, o rolê é investir na saúde mental mesmo, porque não é fácil, mas é muito gostoso, é o que eu escolhi fazer.
Né? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, voltar pra moda sustentável. Eu coloquei as perguntas meio misturadas pra não cansar, né? Uma vez, você falou que as pessoas confundem ser sustentável e diminuir os impactos do consumo com ser 100% sustentável e acabam cobrando uma postura dos criadores de conteúdo que, na verdade, né, não tem porquê. Como você lida com essas críticas, levando em consideração que você não deve satisfação para ninguém?
Então, essa é uma questão que eu tinha na minha cabeça, na verdade, antes de começar a criar conteúdo. Antes das pessoas me cobrarem, eu já me cobrava disso. Eu pensava assim, meu, eu não posso falar de sustentabilidade sendo que eu não sou 100% sustentável. Mas aí, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que ninguém é 100% sustentável. Nenhuma empresa, assim, a nossa existência causa um impacto, sabe? Então, isso me deixou mais tranquilo entender isso. E também acompanhar outros criadores que falavam dessas coisas. Então, por exemplo, a Nathalie Neri, que eu sempre cito, que eu acho ela maravilhosa. Ela sempre fala que é uma busca por reduzir os impactos e não por, sei lá, virar uma árvore ou fugir para as montanhas e nunca mais consumir nada, sabe? Não é assim que funciona. A gente está inserido num contexto, numa sociedade. Então, é entender esse contexto e perceber o que eu posso fazer para causar o mínimo de impacto negativo possível. Depois que eu entendi isso, daí as coisas ficaram bem mais leves. E aí também eu consigo responder melhor para as pessoas que às vezes vêm cobrar alguma coisa. Eu tive a sorte ainda de conseguir um público bem carinhoso e amoroso que entende isso e que também está disposto a crescer junto comigo. Então não é tanta gente assim que vem me cobrar coisas absurdas. Mas às vezes acontece. Ou até às vezes, assim, chega alguém na minha página que não me conhecia antes, não acompanha minha trajetória e vê um post... Sei lá, um post falando sobre roupa de segunda mão. E acha que eu só falo de roupa de segunda mão. E aí vem me falar assim, ah, mas moda sustentável não é só roupa de segunda mão. E daí eu falo, eu sei, você já olhou os outros posts da minha página, tipo... Então, normalmente, quem vem falar alguma coisa assim é quem nem acompanha, sabe? E aí, isso nem me abala mais. No começo, abalava, porque é estranho do nada ter pessoas opinando na sua vida. Mas depois também com a ajuda da terapia, eu nem ligo mais. Tem coisa que isso aqui é construtiva e que realmente eu aprendo e cresço junto. Mas quando é só crítica aleatória, que a pessoa só queria incomodar o dia de alguém, aí isso eu já aprendi a nem levar a sério.
Tá vendo, galera? Quer ser equilibrado? Quer conseguir passar por cima desse tipo de situação? Faça a sua terapia, não esqueça de fazer, é muito importante. Isso realmente te reconecta com o seu propósito de vida, né? Com o que você quer ser ou com o que você espera pra você. Falando um pouco sobre isso, Ju, o que você espera aí pro seu 2021? Sei que você já falou um pouquinho, mas a gente quer um pouco mais, porque esse ano de 2020 foi difícil, né? Sangue e fogo.
Nossa, dá até medo, né, de fazer planos pra 2021, porque eu fui ver um vídeo meu esses dias, até pra gravar um react dos planos que eu fiz pra 2020, e assim, sabe, não... Claro que várias coisas aconteceram, mas não da forma que eu esperava. Mas, mesmo assim, a gente sempre espera alguma coisa, né? Então, o que eu espero para 2021? Primeiro é que seja um ano menos caótico do que 2020. Porque esse ano chegou com o pé na porta de qualquer plano que todo mundo tinha, né? Acho que ninguém saiu ileso desse ano. Então, eu queria que fosse um ano um pouco mais calmo. E também, eu vou focar 100% agora na minha criação de conteúdo, né? Na minha empresa mesmo de comunicação. E aí, meus planos são todos, a maioria, em cima disso. Espero que isso dê muito certo, que eu consiga fazer as coisas que eu tô planejando. Crescer nisso, não só crescer assim em números, em impacto mesmo, sabe? Ter mais marcas do meu lado, mais pessoas apoiando esse movimento, porque no fim das contas, meu objetivo aqui na internet é sempre levar as pessoas nesse caminho junto comigo, né? Eu falo que eu quero converter as pessoas pra moda responsável. Então, eu espero que ano que vem esse impacto seja ainda maior.
E é isso aí, gente. Se você ainda não segue a Ju Barbosa, nossa testemunha de Jeová da moda sustentável, siga ela lá em todas as redes sociais, é sempre @jugbarbosa no Instagram, no Twitter, no TikTok. E me sigam também se você gosta de conteúdo bobo, @joguilhermefranca, @pirerradapodcast. E estamos aí. Ju, você quer deixar mais algum recado pra galera que tá ouvindo esse podcast?
O meu recado é: sejam responsáveis.
Obrigado. A minha irmãzinha invadiu aqui o podcast. Deixa eu mostrar ela pra Ju, vó. Não tem problema, eu vou mostrar só o rosto. Minha avó invadiu o podcast com a Naninha. Dá oi pra ela, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho, Nana. Manda beijo. Não? Então vai pra lá. Pega aqui o bebê, vovó.
Este podcast tem a produção e apresentação de João Guilherme França, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Waterboy, com a faixa You Set It V13 Soundcloud, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons.